Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como Deus foi ao mesmo tempo justo e misericordioso. Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
Tem um salmo que é muito usado, até para quando se fala de ateus, né? Porque o salmo diz assim: diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Mas a realidade, esse há, esse verbo haver, não existe nos originais. Tanto é que em algumas versões da Bíblia ele aparece em itálico, que são palavras que não existem, que o editor da Bíblia apenas acrescentou para dar um fluxo, né? uma fluidez maior no texto. A passagem diz no seu original assim: diz o ímpio no seu coração, não Deus, não Deus. É isso que nós dizemos para Deus: não Deus, me deixa tranquilo, me deixa sozinho, não me perturbe, Deus. Eu quero viver minha vida, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero tomar minhas decisões, eu quero definir o meu futuro. Não, Deus. Isso está no coração de todo homem, no meu coração, no coração de cada um aqui. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Ninguém gosta de ficar preso a alguém sem conhecer que esse alguém é um Deus de graça, de amor, de misericórdia, que não quer prender ninguém, mas só quer tratar com graça, com misericórdia, com salvação. E aí, então, ele já dá a sentença aqui que eles não iriam recebê-lo. Os judeus, esse Israel, essa amostragem do grande tumor que a raça humana se tornou, por serem todos pecadores, todos pecaram e ficaram destituídos, então, da glória de Deus, esse grande tumor que é a raça humana, esse grande câncer que é a raça humana, e não precisa ir longe, basta abrir os jornais para ver quanto ele corrói. Essa amostragem que Deus tirou para trabalhar com essa amostragem provou-se totalmente incapaz de se ajudar a si mesma, de obedecer às leis de Deus e até de receber o Messias que havia sido prometido. Então, ele declara no versículo 24: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele estava no meio do seu próprio povo. A salvação vem dos judeus, ele fala para a mulher à beira do poço para uma samaritana, mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Ele fala em 1 João, o evangelista João fala no primeiro capítulo do seu evangelho, que Cristo veio para o que era seu, que era o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Isso no evangelho de João é dito. E agora, no versículo 25, ele já dá um vislumbre do que ele ia fazer em face daquela rejeição que ele estava recebendo de Israel. Ele fala no versículo 25 do nosso capítulo: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom e a uma mulher viúva. O que ele está dizendo aqui? Diante da insensatez e da rebeldia daquele povo, Deus tinha já no passado atendido, ao invés de atender uma viúva do povo de Deus, do povo de Israel, atendido uma viúva gentia. E os judeus consideravam os gentios cães imundos, indignos de qualquer favor. Os judeus não podiam nem conversar com gentios. Quando um judeu ia na casa de um gentio, ele da porta só que ele falava. Ele não entrava na casa de um gentio. Nós vemos isso acontecer, Pedro também, né, em alguns momentos. Nós vemos acontecer isso nos evangelhos. Porque o gentio era o povo imundo. Mas ele deixa muito claro aqui: vocês não me receberam, eu vou aos gentios. Porque veja que lá Elias tinha muitas viúvas na terra de Israel quando teve uma grande fome no tempo de Elias. Mas ele não foi a nenhuma, ele foi a uma mulher gentia. E quando ele foi a essa mulher gentia, eu vou resumir a história, ele não só faz com que se multiplicasse a farinha que essa mulher tinha guardada, que só dava para ela e para o filho dela, E Elias vai lá e pede que ela pudesse, que ela também fizesse um bolo para ele, um pão para ele. Ela fala, mas eu só tenho para o meu filho, eu vou pegar uns gravetos para assar aqui um pão e vou morrer. A última refeição nossa. E aí ela começa a usar daquela farinha, e usada aquela farinha, a farinha nunca acaba. E ela acaba sendo alimentada por muito tempo e alimentando também o profeta de Deus. Mas daí o filho dela morre. O filho dela morre e ela reclama por que que morreu aquele filho. Elias vem, deita-se sobre o menino e o menino vive novamente, ressuscita. Então essa passagem breve nós não vamos ler, mas lá em 1 Reis capítulo 17 conta toda essa história de Elias. Nessa passagem breve, ele dá um exemplo de ressurreição, de trazer de volta à vida um corpo morto. E isso feito entre quem? Os gentios, não entre os judeus. E depois ele conta um outro caso, no versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Um outro exemplo que ele dá de um gentil, inimigo do povo de Israel. Eles eram, inclusive, eles tinham invadido a terra de Israel, e esse gentil, um comandante do exército inimigo, tinha lepra. Era um homem poderoso, porém leproso. E uma empregada, uma serva que tinha sido sequestrada quando eles invadiram Israel, fala para a patroa, fala assim, olha, que bom seria se ele pudesse se encontrar com o profeta que está em Israel. Ele curaria essa lepra. Então Naamã, esse leproso, esse general, esse comandante leproso, vai a Israel, encontra-se com o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão é um símbolo de morte. Ele mergulha 7 vezes e sai sem lepra, sai com a pele de um bebê, totalmente limpo da sua lepra. Então, nessas duas passagens, Cristo estava dizendo o seguinte: eu vou aos gentios, e quando eu for aos gentios, eu vou livrá-los da morte, eu vou dar vida a eles. E quando eu for aos gentios, eu vou livrá-los da corrupção, vou dar incorruptibilidade a eles, com esses dois exemplos. Porque ele dava aqui, ele anunciava em figura, que Deus iria tratar então com o povo em graça e em misericórdia, que não seria nem judeu nem gentil no fim, mas seria um povo que hoje nós chamamos de igreja. E todo aquele que crê em Cristo hoje, se converte a Cristo Jesus como seu Salvador, faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, não é uma religião, uma denominação, um templo, nada disso. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo de todos os que, o conjunto de todos os que creem e foram salvos por Cristo. E no versículo 28 nós vemos o que aconteceu com essa declaração. Porque isso aqui era uma infâmia para um judeu. Imagina um judeu ouvir falar que o Messias que ele estava esperando se revela na frente deles, e quando eles o rejeitam e falam, não é esse é filho de José? Ou seja, é um comum. Ele avisa que vai para os gentios, e eles o que fazem? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, no versículo 28 de Lucas 4:28, e todos ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eles fazem basicamente uma coisa parecida com o que Satanás faz na hora da tentação do Senhor Jesus, que ele leva também o Senhor num monte, no lugar mais alto do templo, e falando, joga, pula daqui, né? Se você é o Filho de Deus, pula daqui e os seus anjos vão te sustentar. E eles fazem isso, mas agora eles querem empurrar. Eles querem matar o Filho de Deus, para dali o precipitarem. Ele, porém, Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Como que ele passou pelo meio deles? Eles não sabiam com quem eles estavam mexendo. Uma multidão cerca ele, quer levá-lo para o... chegaram a levá-lo para o cume do lugar alto que estava, e quando iam jogá-lo, o que ele fez? Ele simplesmente passou pelo meio deles. E ninguém fez nada. Porque Deus e homem andando nesse mundo. E agora eu queria abrir uma passagem que tem tudo a ver com isso que ele disse que o Messias faria. Está em 2 Timóteo. Nós vamos encontrar em 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu em vida. Ele estava preso em Roma. Ele seria solto um pouco tempo por pouco tempo ele seria solto, depois ele seria preso novamente, depois dessa carta, e seria decapitado, isso segundo a tradição cristã. Não temos na Bíblia uma confirmação da sua decapitação. Mas ele foi morto, ele foi supliciado, ele foi martirizado, e nessa situação, podemos imaginar um homem, Paulo, preso, sabendo que a morte o espera, nas mãos do homem mais poderoso e vil da sua época, um tirano, Nero. Se alguém hoje reclama de governantes, ainda não sabe o que é um tirano. Nero fazia os seus jantares, para iluminar os seus jantares no jardim do palácio, ele mandava fincar estacas. Aí todos os convidados vinham, sentavam nas mesas, aí eles amarravam cristãos nas estacas, despejavam betume, que é basicamente petróleo, sobre esses cristãos e acendiam. E eles jantavam iluminados pelos cristãos morrendo queimado no jantar. E isso eram os romanos, a elite romana funcionava assim. Aqueles bacanais, aqueles jantares absurdos que eles faziam, e que eles inclusive comiam, depois eles vomitavam para comer bastante de novo, e vomitavam, e comiam mais, e bebiam, e vomitavam, eles faziam isso, até não aguentar mais e desmaiar. Era assim que eles levavam esses jantares. E alguns jantares desses eram iluminados por cristãos sendo queimados. E Paulo era um sujeito a passar por aquilo. De qualquer maneira, ele sabia que os dias dele estavam contados. E como ele está? Preocupadíssimo, roendo unhas, desesperado, vou morrer, vou me matar. Não, de jeito nenhum. Ele está totalmente tranquilo, porque ele sabe que ele tem muito mais do que esta vida aqui. E no capítulo 1 de 2 Timóteo, ele fala no versículo 8, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Prisioneiro de quem? De Nero? Não. Prisioneiro de nosso Senhor. Ele sabia que ele estava ali por causa de Cristo. Então, se ele estava ali por causa de Cristo, ele estava preso, é porque o Senhor havia permitido isso para ele. E se havia permitido isso para ele, tinha uma razão de ser. Um preso nessa época ficava acorrentado, às vezes, a um soldado. Quando era um preso importante, como Paulo, eles acorrentavam um soldado, como hoje, às vezes um cara muito importante que vai ser transportado de uma cidade para outra, um bandido, eles põem a algema e põem a algema também no policial que vai acompanhá-lo. Então, Paulo tinha aquilo que nós podemos chamar de audiência cativa, porque aquele policial que o acompanhava em todo lugar que ele ia, ouvia o evangelho o tempo todo. Não tinha como escapar da pregação de Paulo. Estava ali do lado dele o tempo todo. E ele estava, considerava-se preso, então, do Senhor. Prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus, aí ele vem, no versículo 19, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Agora perceba o verbo, ele não diz que nos salvará. Por que isso? Toda religião promete uma salvação futura, tipo assim, olha, se você for bom, se você for fiel, se você der os dízimos para a igreja que você vai, se você fizer isso, fizer aquilo, lá no fim Deus vai pôr numa balança, ver se pesa mais as moedas que você deu do que as moedas que você tirou, e então você vai receber a vida eterna. Não. Você no futuro, não. No Evangelho não é assim. Em João capítulo 5, versículo 24, diz assim, o Senhor Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Terá? Não. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem. Não entrará, passou. Olha que situação mais do que resolvida. Nos salvou então, portanto, ele fala para Timóteo, que era outro salvo, e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, não segundo o que nós fizemos de bom, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here.
I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.